Shalom. Esa semana, Perashat Vayeshev. Conta Chaim Walder, escritor israelense. Chaim Walder, él tiene varios libros diferenciados. Un dos libros de él se llama Anashim Mesaprim al Atzmam, que es de personas particulares que mandan su historia para él. Y él publica esas historias. Obviamente son historias diferenciadas con alguna lección de moral muy fuerte. Y él cuenta en un volumen 11, y él dice así, que tenía, vamos a llamar él de Shaul. Shaul ficó de repente una noche, estaba pasando mal, dio voluntad de vomitar. Fue vomitar y vomitó con sangre. Y ahí, en medio de la noche, era una de madrugada, y no sabía qué hacer. La esposa dice para él, olha, porque se não liga no médico, mas agora, no meio, uma da madrugada, vou ligar. Falou, a esposa falou para ele, olha, tenta dois toques, três toques, se atender, tudo bem, se não, esperamos até amanhã. Então ele liga para o médico dele, o senhor liga para o médico dele, no primeiro toque, bum, levanta o telefone. Alô, quem é? Shaul, tá, vomitei sangue, direto se vai para o pronto-socorro. Bom, desliga, vai para o pronto-socorro. Justamente, vai com a esposa para o pronto-socorro. E no começo eles realmente atenderam ele rápido, mas depois eles perceberam que não era nada grave, era um problema no, na faringe, ou na laringe, e no esôfago, e nada fora do normal. Mas já que estava no meio da noite, já que ele fez alguns exames, falou para ele, vamos fazer um pouco mais de exames para você sair daqui zero. Tá bom? Aí eles ficam sentados esperando, e a esposa de Shaul diz para Shaul, olha, tem uma pessoa aí, eu estou vendo que ele está muito, muito preocupado, está indo e voltando, muito preocupado. E Shaul diz para a esposa, bom, um pronto-socorro é realmente um lugar de preocupação, não é um lugar de festa, é um lugar que as pessoas estão preocupadas. Mas eu estou sentindo que ele está muito demais preocupado, por que você não se aproxima a ele? Daqui a pouco, no fim da história, eu vou falar aonde, que semana era, que praxá era. E, inclusive, ela diz para ele, olha, no versículo, nessa semana, está escrito assim, assim, vá, pergunta para ele. Bom, Shaul não tinha muita vontade, mas a esposa insistiu tanto, ele se aproxima desse senhor e diz, boa noite, tudo bem? Eu estou vendo que você está com o rosto muito, muito preocupado, alguma coisa que talvez eu possa te ajudar? Ele falou, acho difícil você me ajudar, mas vou te contar o que está acontecendo. Eu trouxe meu filho de 16 anos, um acidente em casa, ele cortou lo aleno, lo alehem, os dois dedos. E a gente veio, pôs uma sacola com gelo e trouxemos ele aqui. Quer dizer, eu trouxe ele aqui, minha esposa está em casa, esperando meu telefonema e... Depois de uma pequena avaliação dos médicos, eles se sentam rapidamente, chamam o cirurgião, chamam outro, eles decidem lá no hospital que duas opções têm. Tem uma forma de fazer uma cirurgia e voltar a colocar os dedos, mas você tem que assinar, tem um risco muito grande. Se a cirurgia der certo, tudo bem. E se não der certo, pode ficar paralisada. Esta mão vai ficar sem movimento. E, na verdade, assim, você decide, pai, ou você quer fazer a cirurgia, deixar de fazer a cirurgia, vai ficar com três dedos funcionando, normalmente, vai ficar sem dois, ou você testa e tenta fazer a cirurgia, mas o risco é grande. E eu tenho meia hora para decidir, e eu não sei para o que saber, o que quer fazer. E eu não posso me ligar para minha esposa, porque se eu ligar para minha esposa, fica mais histérica ainda e pior ainda, pior a situação, eu não sei o que fazer. Shaul, que era religioso, diz para ele, olha, você ouviu falar, tem uma, na verdade não tem quem possa te ajudar aqui. Tem uma pessoa só, todo o Estado de Israel, que pode te ajudar. Se chama Rav Elimelech Filler. Rav Elimelech Filler, abre um parênteses na história, ele tem uma instituição que se chama Ezra Lamarpe, que ele justamente, o trabalho dele é especificamente saber qual é a doença, qual é o médico que melhor trata essa doença, e ele casa entre os dois, e inclusive fora de Israel, Ele tem toda uma instituição, uma loucura como funciona tudo isto. Mas tudo bem, ele falou, você ouviu falar de Rabbi Meir, ele famoso em Israel, mesmo entre os que não são religiosos, ele falou, sim, eu ouvi falar, mas como você liga para ele agora, 3 da madrugada? Falou, deixa eu tentar, diz Shaul para ele, deixa eu tentar. Ele pega seu telefone e começa a ligar o ajudante do ajudante, ajudante do ajudante, pum, pá, 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 não passam 20 minutos, o Rav Firer está no telefone. Ele, no telefone deste Shaul, e ele passa o telefone, mas o pai estava tão comocionado que não conseguia nem falar. Então Shaul explicou para ele, mais ou menos o problema, 2 dedos, tatá, estão dizendo assim, 2 opções, e aí Rav Firer pede, me passa com o pai do menino, e este pai do menino fala com ele em 5 minutos, espera aí, em 10 minutos eu te ligo. Tá bom? Assim eles desligam o telefone, passam-se 10 minutos, e ele toca o telefone, o Rav Firer no telefone a linha, e ele diz, olha, você vai fazer a cirurgia, mas não aqui neste hospital, você vai pegar, vai dar, assinar que você está levando a sua responsabilidade, você leva seu filho, e vai lá no hospital Asaf Arrofé, é um tipo de hospital, em Israel, lá você vai procurar um médico X e vai fazer a cirurgia unicamente com você. Ele já sabe e está esperando vocês. Sai já correndo. Ele desliga o telefone e este homem pergunta para Shaul, o que eu faço? Faça exatamente o que o Rafir falou. Bom, nesse momento, este pai deste menino pede, diz, conta Shaul, pede-me o número de telefone, mas eu esqueci de pedir o telefone dele, o número dele. Bom, ele sai correndo, muito bom. A história continua. De manhã, ele, quando até chegar em casa, já era quase o horário da primeira reza, ele falou para a esposa que vou deitar agora, espero mais 15 minutos, vou rezar. Vão rezar, ele se encontra com o médico dele. Com o médico dele, que ele rezava normalmente Vatiquine, o primeiro manhã de manhã cedo. E ele disse, bom, se aproximou do médico e disse, desculpa que ontem te liguei, mas na verdade não era nada grave. Diz, vou te falar o que aconteceu. Normalmente eu deito muito cedo, porque eu acordo muito cedo. Você está vendo que agora são 5:30, já estou em pé aqui na sinagoga. Mas esta noite justamente estava lendo um artigo sobre alguém que vomitou, lá na Europa, alguém que vomitou sangue, e os médicos no começo pensaram que era nada, e depois de 2 dias o cara veio a falecer porque tinha um furo no intestino, e que não perceberam. E por isso te mandei correndo para o hospital. Mina chamai. E disse, Shaul disse para o médico, sabe o que? O Minashamay não foi para mim. Você ficou acordado até essa hora para salvar, acho que os dedos de uma pessoa. E contou todo o episódio para ele. Mas todo o Minashamay como encaixou, mas ele não sabia como foi a cirurgia e nem sabia o telefone dele para poder ligar para este pai. Tudo bem. Meus caros amigos, passa-se 3 meses. De repente, Shaul em casa toca o telefone. Alô, ah, o seu pai, do menino, você está em casa? Sim. Bom, fica lá meia hora, a gente chega lá, de repente, num bairro de religiosos, que normalmente, e aparecem 3, 4 cajões assim grandes, sobre toda a família, desde o avô até todo mundo, vem agradecer a Shaul, que ele justamente fez o contato com o Rav Firer, e ele diz para o pai, diz, chega para Shaul e diz, olha, na realidade, eu cheguei lá e o hospital, ele fez isso por conta do hospital, quer dizer, entrou no convênio médico, eu não tive que pagar nada, se eu tivesse que pagar isto de uma forma particular, custaria pelo menos uns 100 mil shekel, aqui está o envelope, pega seus 100 mil shekel. O Shaul ficou nervoso e falou, não, você acha que vou vender essa mitzvah? Talvez os dedos, eu vou vender essa mitzvah, vou pagar para você? Não. Eu não aceitou, não aceitou, não insistiu, não aceitou. Tudo bem. Um menino de 16 anos, ele pega, que estava muito emocionado, que salvou os dedos e tudo mais, ele disse, ele fez um pequeno papel e disse, Senhor Shaul, eu quero lhe dizer para o senhor que eu, a partir deste momento, apesar de eu nunca ter colocado o tefilim, desde o bar mitzvah, não colocou o tefilim, tinha 16 anos, eu recebo sobre mim colocar todos os dias o tefilim, por este milagre que aconteceu comigo, graças a você, que você é religioso, pá, 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 pá. E aí, Shaul ficou realmente emocionado, começou a chorar. Abraçou ele e disse, muito bom, esse é o melhor chesed que você pode fazer comigo, que um yudi, se eu vim no mundo para que um yudi coloque tefilim todos os dias, já é suficiente para mim, tudo bem, e ele se despede e vai embora. Passam mais 6 meses, passa um pouquinho mais, um tempo mais, e noiva a filha deste Shaul, e os preparativos para o casamento, de tanto em tanto, uma vez por mês, antes das festas, ele se falava no telefone, o pai do menino com Shaul, e este Shaul acaba convidando ele para o casamento da filha de Shaul, que vem acontecer 1 ano exatamente depois do acidente lá no hospital. Muito bom. Não vira todo mundo, foi o casamento religioso, veio só o pai e o menino. Antes de se despedir, ele, costume, lá em Israel é muito comum, o pessoal deixa presente envelope, e ele deu 2 envelopes, um para o noivo e um para você, tá bom, cumprimentou, salamã, foi embora. Quando chega em casa, antes, perdão, quando este Shaul vai acertar as contas, tudo isso Shaul contando, e Rav Chaim Walder escreve isso no volume 11, Shaul vai pagar as contas, chama o fotógrafo, diz, quanto estou devendo ainda? Falou, já foi pago. Bom, ele pensou que o consogro pagou. Foi na orquestra, foi pago. Foi no salão de festa, pagar a comida, o buffet, já foi pago. Bom, ele não entendia, falou, talvez meu sogro, é o consogro dele, realmente um pouco yeque, e talvez ele pagou tudo antecipado. Quando chega em casa, ele abre os envelopes e ele vê tá, todos os recibos, desde o fotógrafo até o tudo, tá, ele pagou. Ele ficou realmente muito emocionado, muito bom. Passam 1 semana e recebe uma carta, não sei se era uma carta ou era um e-mail, não sei que época era, recebe uma informação do menino, que o menino está pedindo desculpas, que ele esqueceu de colocar o tefilim durante 7 dias. Que eles viajaram e esqueceu de levar o tefilim e queria pedir desculpas para o Shaul, porque ele prometeu vestir o tefilim. E aí ele pegou o telefone e começou a falar, mas não tem problema, você esqueceu, claro que Deus vai te perdoar, papapá. E ele diz, que dia era que você não colocou o tefilim? Diz, quando a gente viajou Pesach ao hotel, viajamos Pesach ao hotel e eu não levei o tefilim e esqueci 7 dias. Falou, Hashem cuida de você, 7 dias em Pesach, a gente não coloca o tefilim. Até aqui a história. Os 2 episódios, do primeiro do casamento, o segundo do casamento e o primeiro do hospital, aconteceram em Perashat Vayeshev. E que tem a ver com a Perashá? A Perashá nos conta o seguinte, quando Yosef estava já na prisão e junto com ele estavam Sara Ofim e Sara Mashkim, os 2 ministros de Paró que ficaram presos por causa que eles tinham falhado no seu serviço, então de repente um dia eles se levantam e o rosto deles veinam zoafim, diz o versículo no capítulo 40, versículo 7. E diz Yosef, ele perguntou para os ministros de Paró, ex-ministros, Madua penechem ra'im ayom. Por que seu rosto está ruim hoje? Para que a Torá nos conta isso? Meus caros amigos, a Torá nos conta isso para nos ensinar que justamente, quando você vê seu amigo, mesmo que eles estavam na prisão, e na prisão ninguém está feliz e contente, como este homem que estava no hospital, e a esposa de Shaul disse para Shaul, olha, Perashat HaShavua, falou para ele, Madua Yosef perguntou, Madua Penechem Ra'im Ayom, ela percebeu que ele estava com um rosto diferente, em situação deplorável, pior, preocupado, e aí ele manda perguntar, e esse milagre aconteceu com ele, graças a que a esposa de Shaul diz para ele, olha você, pergunta para ele, ele está escrito na Perashá da semana, Madua Penechem Ra'im Ayom. Outra vez, uma dica da Perashá, vocês veem como os detalhes que a Torá nos ensina, nas histórias, são lição de moral, lição de conduta, como você tem seu amigo, você tem um conhecido, mesmo que não seja conhecido, você vê ele com um rosto ruim, pergunta para ele, por que está assim? Talvez tenha um problema, talvez possa ajudar. Se não consegue ajudar, não consegue, mas talvez sim você consiga ajudar. Shabbat Shalom.